Quanto a pergunta, Vossa Excelência fez uma pergunta sobre...
Só para, ministro, eu tenho uma informação aqui, e aí a informação sobre essa questão da droga, a informação do IG de São Paulo, que de 2007 a 2010, o afastamento anual passa de 27.517 para 36.436 casos. Afastamento por causa da dependência química. Eles enxergam, né, uma mudança muito séria em relação a isso. Houve um aumento de 24,4%
esse
nesse
dado
afastamento.
É de...
Esse é do Ministério da Previdência Social, calculados no banco de dados do Ministério da Previdência. Esse aumento desse tipo de licença, porque é uma licença do trabalho, né? Ele está trabalhando e pela licença, então, é a informação que esse site está falando e dando dados. Quem fala aqui é Jarbas Simas, presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, sobre esses afastamentos.
Vossa Excelência chama a atenção de todos nós e com um dado da própria Previdência, né, mostra que nós temos que tomar providências, mas não isoladamente. O combate à droga não cabe somente ao Ministério, nem cabe somente ao governo. Cabe à sociedade somar esforços com o governo no sentido de combater a droga. Nós...
Quem preside essa sociedade é um...
Só para ajudar pela ordem, enquanto eles estão conversando ali.
Pela ordem, senador Paulo Pai.
Senhor presidente, é comum aqui, Vossa Excelência, me encaminhou nesse sentido, como existe aí quase 20 senadores inscritos, fizesse blocos
após a
de
resposta.
Três ou de quatro, e aí ele vai respondendo em bloco.
Mas após
mais
resposta,
fácil para o ministro e mais fácil para o plenário.
Ainda vamos organizar... De três em três,
Ana
de quatro
em quatro. Ana Nery e o Paulo Davim, porque eles foram os autores, né?
Exato.
Eu já estou esquecendo as regras aqui. Que eu não sei. Não, o presidente do INSS veio até aqui e me dizer o seguinte, que esse dado não é um dado oficial. É um dado... de uma pesquisa realizada por um servidor
que preside
uma sociedade
brasileira de perícia médica.
Brasileira de perícia médica. Tem até o nome dele aqui. É o senhor Jarbas
Simas.
É, citei agora. Né?
É apenas, mas isso aí não
claro, a ordem dos fatores, ministro, não deve alterar o conteúdo.
Não altera nada do que nós dissemos antes aqui.
A informação é que é fundamental.
Mas nós temos ainda duas perguntas da senadora Ana Amélia e eu agora não vou confiar muito na minha memória, que eu estou ficando velho.
Não.
Eu vou anotar aqui agora. Senador Valdir Raul, presidente do PMDB.
Se permitisse, ministro, eu acho que ainda tem duas questionamentos da agação da senadora Ana Amélia. O que pode ocorrer é que muitas vezes a pergunta dos demais senadores vai na mesma linha, coincidentemente. Eu acho que poderia, nesse caso, de forma mais prática, ser respondida. Não sei se Vossa Excelência concorda, senadora Ana Amélia.
Imagino só porque para não perder o...
Se o senhor preferir responder, pode responder e nós aguardamos. Daí para frente
é a questão
nós vamos
da desoneração das empresas com um grande impacto de mão de obra, ministro.
Essa providência terá que ser tomada. A Previdência precisa apenas consolidar como terá que tomar essa providência e precisa também ter um entendimento a nível do Palácio do Governo, a nível do gabinete da presidenta, para que tenhamos, então, a consolidação disso aí.
No caso da desoneração e
das maiores empregadoras de mão de obra,
sim,
né?
Sim, certo.
Se me permite, senador Paulo Davim, para nós organizarmos de três em três, para facilitar, até porque a ordem de inscrição está dizer que está bombando. Muitos senadores e estaduais querem fazer os seus questionamentos. Mas na hora de inscrição, vai agora falar, indagar, o senador Paulo Davim. Vossa Excelência tem 5 minutos para as suas indagações.
Serei objetivo. Quero agradecer ao ministro Garibaldi por ter prestigiado a comissão. E quero elogiar a sua disposição em dar continuidade à inauguração das agências pelo interior do Brasil, que eu acho que é uma ação de grande valor. Permite que pessoas na sua região ou na sua cidade tenham acesso às agências da Previdência, o que eu acho extremamente válido. Mas os números que foram colocados aqui me deu a convicção de que o que existe na Previdência é um problema de balança, né? Pouca receita para muita despesa, pouca entrada para muita saída, né? E foi colocado que a Previdência Urbana é superavitária, superávit de 7,8 bilhões. Então, há uma contribuição de 207 bilhões, enquanto na zona rural, uma contribuição de 4,8 bilhões. Né? Pergunto, o ministro mostrou algumas providências que estão sendo preparadas no sentido de corrigir distorções no pagamento dessas pensões, de aposentadoria, etc. e tal. Eu não enxerguei ou não ouvi algum plano, algum projeto, alguma preocupação no sentido de aumentar a arrecadação e diminuir essa discrepância entre a contribuição previdenciária na zona rural com a zona urbana. Existe algum projeto no sentido de otimizar a contribuição no campo? Existe algum projeto no sentido de combater a sonegação no campo, que é muito, é alta, nós sabemos disso, né? Para que diminua essa diferença. E a outro questionamento, senhor ministro, é a respeito da previdência complementar. Em que estágio se encontra? No campo das ideias, ainda é um projeto, está em discussão, enfim, em que estágio nós encontramos essa discussão, essa ideia da previdência complementar? Ademais, é agradecer a presença de Vossa Excelência aqui na nossa comissão. Muito obrigado.
Agradeço ao senador Paulo Davim pela sua brevidade e, sobretudo, pela sua pragmatismo que existe nas suas indagações. Pela ordem de inscrição, senadora Vanessa. Senadora Vanessa, Vossa Excelência tem 5 minutos para suas indagações dentro do combinado do bloco de senadores que farão suas perguntas.
Muito obrigada. Eu gostaria, senhor presidente, senador Jaime, de cumprimentar não apenas o ministro Garibaldi Alves, mas toda a equipe do Ministério da Previdência e Assistência Social que aqui se encontram, e elogiar a sua sinceridade, ministro, senador ministro, né? Eu acho que o senhor fez uma apresentação extremamente sincera, porque o senhor colocou os dados, mas colocou a sua opinião. Eu fiquei muito feliz quando o senhor falou a respeito do fator previdenciário. Eu não era senadora quando a matéria foi analisada aqui, o projeto de lei do senador Paim. Eu estava na Câmara, eu era deputado, mas Vossa Excelência era senador e votou a favor do projeto de lei do senador Paim. E colocou claramente, nós precisamos mudar o fator previdenciário, porque o fator previdenciário hoje, ele serve mais para diminuir o valor do que para ampliar o tempo de serviço, que era tudo para reduzir o tempo de valor ou para ampliar o tempo de serviço, que é tudo que a gente quer, deixar o trabalhador, enfim, quanto mais trabalha, mais paga. Então, eu cumprimento Vossa Excelência pela sinceridade. Segundo, de dizer a Previdência Social é superavitária, e de fato é. A Previdência Pública brasileira, senador Jaime, é superavitária. Nós temos trabalhadores rurais que não contribuíram, ou contribuíram muito pouco, mas recebe o benefício. Por que não criar? Eu sempre fui defensora, eu não sou expert na área, não sou estudiosa, não sou jurista dessa área da previdência, mas eu me preocupo com isso, não é? Porque quantos embates, quantas lutas nós tivemos aqui, nós éramos da Comissão do Trabalho, eu e o senador, à época deputado Paulo Paim, quando foi aprovado o fator previdenciário, e nós sabemos quanto nós sofremos, não só votamos contra, mas sofremos muito por conta disso. E a história mostrou que não é o melhor caminho. A história tem mostrado que não é o melhor caminho. Então, a Previdência, ela deveria ter aquilo que o senhor diz. É, tudo cai nas costas e nas contas da Previdência, de tal forma que elas deturpam os dados da Previdência. Se tem isenção fiscal, que eu acho um absurdo fazer isenção fiscal com Previdência. Não poder, devia ter uma lei proibindo isso. Faz com outra coisa, com IPI, com PIS, mas com os recursos da Previdência deveria ser proibido. Porque é isso, é o trabalhador, é a valorização da pessoa. O senhor mesmo colocou dados importantes. O salário dos aposentados, dos pensionistas, das viúvas, ministro, é 20% da renda nacional. Eles sustentam muitas famílias Brasil afora. Isso é importante, isso é um programa muito importante. Eu acho que, então, nós deveríamos, e o senhor, quem sabe, marcaria a sua passagem na Previdência fazendo isso. Isso é uma questão normativa de gestão. Tira programas, tem o Bolsa Família. O senhor já pensou se colocasse o Bolsa Família na Previdência, o que é que seria? O superávit, o déficit, não é? Aumentaria muito, 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 muito. Então, eu penso que nós precisamos dessa mudança, porque a Previdência brasileira, ela é mal vista no mundo inteiro, porque é deficitária e não é deficitária. Então, eu acho, cumprimento também o senhor, o governo que vem do Lula, da presidente Dilma, que ele tem um objetivo: corrigir as distorções, promover as reformas necessárias. Agora, qual o foco? Sem tirar direitos. Eu acho que não pode ser isso, não. Acho que não podemos diminuir direito de ninguém. O problema do servidor público, vamos analisar com cautela, vamos analisar com cuidado. Eu quero lembrar aqui, o próprio Congresso Nacional fez uma reforma, porque parlamentar, vereador, deputado, tinha direito de se aposentar com qualquer período de tempo de legislatura com salário integral. Isso mudou. Hoje nós temos uma previdência que é quase uma previdência, eu já estou caminhando para a conclusão, vai fazer as três perguntas. É quase uma previdência privada, porque a gente contribui. E a gente aposenta proporcional ao tempo de serviço. Então, são problemas que têm que ser enfrentados, mas com todo o cuidado de não retirar direitos. Segundo, eu quero fazer uma outra observação desse governo, que é a busca da inclusão social. Eu sou uma apaixonada pelo projeto do microempreendedor individual. 1 milhão e 100 mil microempreendedores é muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos... Hã? 11 milhões é o potencial. Então, nós chegamos a 10%. Chegamos a exatos 10% da meta. É pouco. Mas logo nós vamos alcançar essa meta. A lei é nova. O ministro não estava aqui, o ex-ministro, senador Pimentel. Mas, enfim, acho que a gente precisa dar um outro passo. O senhor colocou ali empregados domésticos. Não são empregadas, são empregados. Não é mulher, claro que a maioria é mulher. Por que avançou pouco, só 28% de formalizados? Porque foi insuficiente a redução no imposto de renda daquele que formaliza, do empregador que formaliza. Então, vamos buscar o além. E qual é o além? Eu falei para o senhor um dia desse, lá na porta do Senado. Eu apresentei um projeto de lei igualando a contribuição para o empregado doméstico, 5% igual o microempreendedor individual. Aí eu acho que a gente vai avançar e muito. Eu sou uma empregadora da minha servidora doméstica, da minha casa. E sei quanto custa, eu não cobro dela, não. Eu pago a minha parte, pago a parte dela e não desconto nada no salário dela. Aliás, ela só trabalha 3 vezes por semana, não precisaria nem estar formalizada, mas está. Né? Que ela tem a idade da minha filha na minha casa. Mas é caro, ministro. É caro. É caro para um trabalhador, um servidor público, um operário que tem filho pequeno, que precisa de um secretário, uma secretária em casa, é caro pagar 12%. E é caro para a trabalhadora doméstica pagar 8%. É muito caro. É muito caro. Então, eu tenho um projeto, é o projeto de número 189, mas que vai para 5,5. A deputada Irini, que hoje é ministra da Mulher, também tem um outro projeto mais antigo do que o meu, que baixa de 6,6. Então, acho que isso poderia assumir um caráter de urgência na equipe do Ministério para ver se a gente consegue dar esse passo. E, por fim, para concluir, senador Jaime, elogiei muito a sua apresentação, só senti falta de uma coisa, ministro. O senhor não falou nada do quadro funcional do INSS. Eu tenho uma matéria aqui que diz que as perícias médicas, lá no meu estado do Amazonas, elas são agendadas para 60 dias. Perícia médica é para quem está acidentado, é para quem está doente. Agendada 60 dias. Por que isso, ministro? Então, o senhor fala, eu já fiz um requerimento, vou entregar aqui para a sua equipe, a COP em mãos, porque o Senado demora um pouquinho para que o requerimento chegue, perguntando sobre o quadro funcional do INSS e do Ministério, porque é pouca gente para muito trabalho. E aí a preocupação com a portaria 39, assinada pela ministra Miriam, do planejamento, que suspende os concursados, né? Que suspende os concursos, a chamada dos concursados. Mas ela disse numa reunião com a frente parlamentar, disse, não, não, vamos ver casa a casa. Então, quem sabe o Ministério da Previdência não seja um caso urgente, porque expansão sem gente não acontece, não é? Então, eu vou passar o requerimento em mãos da sua assessoria, mas se o senhor puder falar, só que eu achei falta ali, o quadro funcional do INSS, eu agradeceria. Falar das dificuldades, do déficit de pessoal que eu sei e tenho convicção que há hoje na Previdência. Muito obrigada.
Agradeço a senadora Vanessa. E só para... Me parece que a observação é pertinente, todavia, há pouco tempo atrás, o governo... E parece que abriu. Aprovamos aqui uma medida provisória para a contratação de 500 profissionais para a saúde, para serem peritos. O que me causa estranheza, eu não sei se as pessoas já ingressaram, até agora o governo não contratou. Essa indagação, Vossa Excelência, me será responder. Na hora de inscrição, o senador Cacildo, Vossa Excelência, tem 5 minutos para nós formarmos um bloco de pergunta e resposta.
Pois não. Senhor presidente, senhor ministro e caros colegas. Naquela tese que o nosso presidente Jaime levantou sobre, senhor ministro, superintendente não passa por aqui e a legislação, e até acho que não é possível, só para... não tem como todos os superintendentes virem ao Senado. O que poderia, talvez, eu estou só ruminando, quem sabe os diretores da Previc, são 3 diretores, não o superintendente, também o ministro, ninguém passa por aqui. Sabe os diretores somente, que neste caso, que é uma em função da relevância, aí tem que ver de que maneira se possa junto à estrutura de governo do Ministério, para que venha até o Senado para ter essa responsabilidade maior. E sabe isso só como uma ideia. Ponto 2. Eu não sabia dos problemas todos do Ministério de Vossa Excelência. Olha, eu acompanhei minuciosamente aí a demonstração, olha, não é fácil. Vossa Excelência tem um pouco de cabelo branco, mas vai branquear mais. Sem dúvida alguma, não é fácil de enfrentar esse quadro.
Vossa Excelência, agora, veja que eu não fiz uma troca tão boa, não.
Não, sem
eu
dúvida.
Eu podia estar desse lado aí. Né?
Lá não tem firmamento nenhum, lá o céu, não, por enquanto, não existe. Agora, eu acho que nas mãos de Vossa Excelência, ministro Garibaldi Alves, você que é um homem corajoso, foi presidente do Senado, pela terceira vez senador da República, governador do seu estado, um passado extraordinário desse Brasil. Essas intempéries todas que a Previdência enfrenta e passa, e não vem de hoje, eu acho que se Vossa Excelência enfrentar isso com algumas propostas para corrigir desmandos, eu vi na demonstração. Desmandos, tem entidades que são isentas, várias delas, o campo da saúde, da educação, filantrópicas e todas tantas quantas. Eu não sei se não tem que enfrentar isso. Toda entidade, se é da saúde, educação, é isso, que são excluídas, vamos tentar que eles busquem cobrir isso. Vamos tentar, cada um tem que buscar. Eu vi aí uma demonstração que o setor militar e outros tem 51% de débito, uma coisa assim. Para a Previdência, ou que a Previdência tem que arcar com 5 valores extraordinários. E eu acho que esses setores todos precisam encontrar as suas saídas, tem que reservar nos seus orçamentos, também para ter a sua sobrevivência, para ter a sua Previdência, porque senão não vai dar, não tem jeito. Eu acho que a gente tem que enfrentar com muita coragem uma proposta e para sacudir isso. Eu vi ali, senhor ministro, eu vi na demonstração de Vossa Excelência o meio rural, claro que é deficitário. Eu não sei de onde é que computa aquilo que se recolhe do fundo rural, se vai para a Previdência ou não vai, os 2%, 3%, em que o pequeno produtor vende os seus produtos, se isto entra ou não entra na Previdência. Mas eu sei, Vossa Excelência, num pacote de medidas...